estávamos vendo ontem na Mishnah que nós vemos que o Rambam fala que uma das formas de se descobrir Deus é ver a natureza de Hashem. Nós vimos ontem que isso não obrigatoriamente é o principal estudar as halachot. O importante é saber como se conduzir perante Hashem, mas isso é uma segunda fase. Depois que a pessoa já tem as halachot no bolso, já sabe, estudou Torá, ele deve também se esforçar em cada vez mais conhecer quem é Deus. Uma das coisas mais difundidas no mundo aí afora e mais antigas é idolatria. Idolatria é algo que tem uma linha até tênue que separa entre o que é idolatria e o que não é idolatria. Muitas coisas que a pessoa pode, sei lá, considerar, mas ele não pode reverenciar, ou ele não pode idolatrar aquela coisa. Por exemplo, entre as coisas mais famosas no mundo, desde que o mundo é mundo, estão os astros, o Sol e a Lua, que desde que o mundo é mundo, praticamente, não exatamente, um pouquinho depois, a partir do neto de Adão Arishon, já devagarzinho as pessoas começaram a servir eles. Por que isso? Porque eles têm todo um sistema tão fixo, tão firme, tão forte, que eles começaram a achar que essas coisas têm algum poder. E aí está o problema da idolatria. Todo tempo que a pessoa acha bonito algo, não é problema. O problema é quando a pessoa transforma aquilo em uma força, em um poder paralelo ou maior do que Deus. Aí acabou, isso já é idolatria. Tanto faz isso com o ser humano, se isso é com o sol e a lua, se isso é com uma pedra, o que for. Mas, se nós usamos as coisas que tem no mundo para reconhecer Deus, isso não tem nenhum problema, muito pelo contrário. É para isso que as coisas estão aí, para você enxergar Deus na natureza. Isso que o Rambam falou. É lógico, então, é interessante que na linguagem dos nossos sábios, o idólatra é chamado de Akum. O que é Akum? Akum é o acrônimo de Oved Kochavim Umazalot, aquele que serve as estrelas e os signos. Toda pessoa idólatra, a princípio, essa é a idolatria. Depois surgiram outras idolatrias menores, pedra, madeira e outras coisas. Mas a grande idolatria que existe até hoje, não é que hoje mudou. Hoje em dia também tem muitas religiões por aí que o sol é o sol, a lua é o máximo. Mas todo problema é quando a pessoa idolatra isso. Mas usar isso para Hashem, quer dizer, essas coisas todas são neutras. Elas são neutras, o sol e a lua não são nem a Avodah Zarah e nem o contrário. Eles estão lá, fazendo a missão que eles têm para fazer. Se a pessoa olha para isso e considera isso uma força maior, então ele está fazendo idolatria. Se ele olha para isso e enxerga a força maior de Deus que está por trás disso, Hashem que criou essas coisas tão bonito, tão perfeito, com regras tão incríveis, com uma natureza tão incrível, essa pessoa naquele momento está servindo Hashem por intermédio de olhar para a lua, por exemplo. Então nós não podemos nos confundir. Por que eu estou falando isso? Nós temos uma brachá especial para fazer todos os meses. Quem quiser olhar na página 284 no Sidur. Brachá, que é chamada Kiddush Levaná, ou Birkat Levaná para os Faradim, que é quando nós santificamos a lua, ou nós fazemos uma brachá da lua. O que quer dizer isso? Você não está santificando a lua. Você está santificando a Hashem, por intermédio da lua. A lua tem um ciclo tão incrível, E os nossos meses seguem esse ciclo. E o nosso povo é comparado à lua. E assim como a lua de repente começa a minguar e parece que vai desaparecer e ela recomeça, assim também o nosso povo parece que de repente vai desaparecer e ele começa de novo com toda a força. Então por isso nossos sábios instituíram uma tefilá especial, uma brachá especial. Todos os meses, quando a lua está crescente, que é o momento bom que ela está crescendo, nós fazemos uma brachá, nós louvamos a Hashem. Quando se faz Kiddush Levaná, em nenhum momento, Deus nos livre, nós estamos servindo a lua. Tanto é, primeiro a regra, Kiddush Levaná se faz virado para o lado de Yerushalayim. Igual se faz a reza para o lado leste, ou aproximadamente leste. Assim também, na hora de fazer Kiddush Levaná, nós ficamos virados também para o lado leste. Então não faz diferença onde a lua está. Você não vai virar para a lua e rezar para a lua. Ninguém está rezando para a lua. É proibido rezar para a lua. Nós estamos rezando para Hashem, louvando Hashem. Então, nós ficamos virados para Yerushalayim. E nós fazemos essa brachá. Interessante que na maioria dos costumes, depois que se termina Kiddush Levaná, que não tem só a brachá, já que estamos fazendo uma brachá, nós aproveitamos, falamos uma série de versículos que tem a ver com a lua e outros versículos de sucesso e etc. para ter sucesso ao longo do mês. Quando nós terminamos o Kiddush Levaná, se fala uma tefilá que não tem nada a ver com o Kiddush Levaná, Aleinu Leshabeach. Por que nós falamos Aleinu Leshabeach quando termina Kiddush Levaná? Porque no Aleinu Leshabeach nós falamos Shem Ishtachavim, que eles se curvam para coisas vãs. E nós nos curvamos para Deus. Depois nós falamos que você tem que saber e conhecer que Deus é o único nos céus, na terra. Essa tefilá, uma vez que ela é uma antítese à idolatria, quando se termina Kiddush Levaná, para que ninguém ache que estávamos rezando para a lua, nós falamos Aleinu Leshabeach, para mostrar que na verdade nós rezamos para Hashem. Tem nada a ver com a lua. Já que isso é uma das maravilhas que Hashem criou, nós estamos fazendo uma brachá para Deus pela lua que Ele criou. Não é a única vez. Tem tantas e tantas coisas da natureza que se faz brachá. Não é só Kiddush Levaná. Kiddush Levaná é uma vez por mês. Mas além do Kiddush Levaná, tem, por exemplo, uma vez a cada 28 anos, que foi agora há 3 anos atrás, Birkat HaChamá. Brachá que se faz pelo sol. Você também não está fazendo a brachá pro sol. Você está abençoando Hashem pelo sol que Ele criou. Da mesma forma, quando nós vemos, por exemplo, relâmpagos numa chuva, também se faz uma brachá. Quando se ouve trovões, também se faz uma brachá. Quando se vê o arco-íris, também tem uma brachá do arco-íris. Todas essas, nenhuma delas você está falando com essa coisa. Mas nas outras, talvez é mais fácil de entender que você não está falando, porque você não conhece ninguém que faça idolatria rezando para arco-íris. Você não conhece ninguém que faz idolatria rezando para um relâmpago. Mas a lua, infelizmente, tem pessoas que fazem idolatria voltada à lua. Então as pessoas acabam achando que aqui tem alguma coisa, não tem nada parecido aqui, não tem nada a ver. Se você olhar na página 284, uma brachá muito bonita. Nós falamos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Fonte das bênçãos és tu, Hashem, o rei de todo o sempre e do universo. Hashem b'ma'amaro bara shechakim. E com a sua pronúncia, com a sua fala, criou o céu. O ruach piv kol tzevahami. Com o vento da boca dele, quer dizer, uma expressão para fala de Hashem. Kol tzevahami. Ele criou todos os astros. Chok uzman natan lahem. Ele deu uma lei natural. E um tempo especial para eles. Todos os astros têm um tempo específico. Todos eles têm uma órbita, todos eles têm um momento que eles vão aparecer, um momento que eles vão sumir na Terra. Porque eles não mudem a sua função. A Lua, de repente, começa a girar mais rápido. Então ela não é autossuficiente, óbvio que não. Deus colocou ela numa órbita específica e essa é a velocidade que ela vai girar e pronto. Eles estão contentes e felizes em fazer a vontade e o desejo do seu Criador. Poel Emet é o o fazedor da verdade. Shepeulato emet, que aquilo que ele faz é a verdade. Velarvaná amar, e para a lua Deus falou. Shetitchadesh ateret, tiferet lamusayvaten, que ela vai se renovar como uma coroa de glória para aqueles que são carregados desde o nascimento. É uma expressão para o nosso povo isso. Shehem atidim leitchadesh kemotah, que eles, nosso povo, vai se renovar como ela, a lua. Que nós falamos antes, que tem a ver, o nosso povo é muito comparado à lua, que está minguando e de repente ele volta a crescer. Ulfaer leyotram Hashem kevod malchuto, e vão no futuro glorificar o seu Criador pelo seu nome e pela sua glória do seu reinado. Baruch atah Hashem, mechadesh chodashim. Fonte das bênçãos és tu, o que renova os meses. Por sinal, mês em hebraico é chodesh, é da palavra chadash, novo. Chodesh é porque ele se renova o tempo todo, a lua se renova. Depois tem uma série de versículos, parte do Talmud que nós falamos em seguida, mas essa é a Abraha mesmo que nós estamos fazendo pela lua, não para a lua. Então é muito importante estar consciente disso e responder para pessoas que perguntam. Outro dia alguém veio falar para mim que um monte de gente veio para ele depois da Kiddush Levaná, alguma vez que a gente fez aqui na sinagoga, e falou para ele: como que é isso daí? Vão ver a gente fazendo isso? Vão falar: isso é idólatra. Tem que se entender, aqui não tem idolatria nenhuma. Nós estamos rezando, assim como você reza na Tfilá, por exemplo. Você fala: Tachonen Ladam Da, que Deus dá a sabedoria. Você está rezando para a sabedoria? Não, você está rezando pela sabedoria. Você está rezando e agradecendo a Deus pela sabedoria que Ele nos dá. Assim como você agradece a sabedoria, assim como você agradece a cura, assim como você agradece as produções, etc., nós também agradecemos a lua. E é uma forma muito bela, é muito importante isso. Que é o que nós falamos ontem do Rambam, que se a pessoa quer chegar a conhecer Hashem, ele deve observar a natureza e ver a mão de Hashem. Infelizmente, alguns poucos cientistas não conseguem fazer isso e começam a vir com um monte de teorias bobas que nem eles sabem comprovar, coitados. Mas tudo para não precisar acreditar em Deus. Mas a grande maioria dos cientistas, que são os mais quietinhos, não os barulhentos, acredita em Deus. Por quê? Porque é impossível alguém ver toda essa maravilha que a Hashem faz e não vai acreditar que existe alguém que criou tudo isso. Então, uma das formas de nós chegarmos à fé em Hashem é sair para o campo de vez em quando, fazer um passeio pela natureza e, de fato, observar cada detalhe e ver: olha só como Hashem é grandioso por toda a obra que Ele fez para nós.